Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vamos falar de inovação, tecnologia, novas formas de modernidade para melhorar a vida de todos nós. Eu tenho a honra, muita honra, de falar com o professor Gil Giardelli. Ele é professor lá no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é o principal instituto de inovação do mundo. E o Giardelli, brasileiro, está lá. E ele fez uma palestra aqui em Londrina, no AgroBeat, que me deixou muito emocionado. Essa entrevista, a palestra do professor Gil, está no nosso site. A gente não vai nem puxar a conversa sobre o que você trouxe de inovação, trouxe de novidade. Nós vamos falar, essencialmente, professor Gil, para os brasileiros que estão muito aquém da tecnologia, de todo esse mundo que a gente vê, que você mostrou aí, que o mundo se desenvolve, e nós estamos muito para trás, muito atrasados em relação a isso. É falta da internet, é falta de eletricidade, né, de energia, é falta de vergonha na cara, professor Gil?
Eu acho que é falta de nós fazermos um pacto de qual é o nosso papel como nação no século XXI. Eu acho que está na hora de nós conversarmos que ou o país é de todos ou a gente vai ter problemas. Eu estive na China e perguntei para um pesquisador o que fez eles levarem 600 milhões de pessoas da linha da miséria para ser uma classe média. E ele me disse assim: nós entendemos que todos prosperarão. Alguns primeiros, mas todos prosperarão. Isso fez com que as pessoas fossem para as bibliotecas, que as pessoas fossem estudar, que as pessoas fossem, enfim. Eu acho que está na hora de a gente resgatar os valores que o trabalho e o estudo é o melhor caminho para uma prosperidade de uma nação.
Eu me considero um dinossauro, que eu vi o primeiro computador chegando na Unicamp, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, e aí eu continuo percebendo que existem... Aquilo que eu senti lá atrás ainda acontece muito hoje, que é a rejeição à informação, à tecnologia, à inovação. Isso é uma coisa natural do ser humano ou é uma coisa específica, um defeito do brasileiro?
Não, em toda mudança de era, e a gente está numa mudança de era, você vive um momento onde as pessoas têm a inércia da inovação. É tanta mudança que nós reagimos assim: deixa para lá, deixa eu ser... o que vai fazer com que o mundo é assim sempre será, e eu vivi esse mundo, e a gente fica com saudade do mundo que já se foi. Mas a tecnologia, ela é só um palco para a gente ter um mundo mais inclusivo, onde tem alimentos para todos, onde tem mais tempo. Então a tecnologia não é ruim, a tecnologia ela faz a gente voltar a ser ser humano.
Não quero nem me referir às periferias das cidades, mas precisamente aos agricultores mais distantes das tecnologias, aos agricultores dos grotões, que estão lá trabalhando com cebolinhas, com goiabas e tal, e longe desse mundo que você apresentou, eles terão acesso a essas tecnologias, professor?
Na verdade, eles terão, porque o Brasil é sim o celeiro do mundo. E essa agricultura aqui é importante, mas ela de subsistência já não cabe mais. A gente precisa colocar a tecnologia no campo, a gente precisa criar locais onde essas pessoas, mesmo os grotões, façam produção e, mais do que isso, sejam guardiões também do meio ambiente. A gente vive um momento onde o agronegócios e o meio ambiente se uniram, no sentido tem uma simbiose com o outro, um tem que viver junto com o outro. E quando você tem essa cultura de subsistência, é onde acontece o desmatamento, onde não se tem alta produção. Então está na hora da gente rever nós como um país de produção global.
Você trouxe uma mensagem de felicidade, de esperança, mas essas pessoas que estão aquém desse nosso mundo, o mundo da informação, elas serão excluídas ou elas serão incluídas, professor?
Infelizmente, numa era como essa de mudança, os 30 anos que antecede ao cálculo que nós fazemos, teremos muita, digamos, ondas gigantes. E, infelizmente, esses 30 anos vão deixar muitas pessoas, realmente vão perder suas terras, ou vão perder sua empregabilidade, ou vão perder esse momento. Eu acho que o nosso desafio como humanidade é como a gente auxilia essas pessoas que, infelizmente, ficaram na periferia do conhecimento.
Mas elas poderão ser resgatadas?
Eu acho que elas não é que poderão, elas devem ser resgatadas. O mundo, ele só vai ser de todos quando 7 bilhões estiverem incluídos. Esse mundo não consegue ser tão dividido, não dá mais para dividir pessoas por país, por continente, por riqueza. E o mundo é muito rico para ter pessoas ainda passando fome.
Professor Gil, a gente está falando muito no geral, no genérico, vamos dizer assim, e as pessoas que estão nos assistindo falam assim: não estou entendendo o que essas pessoas estão falando aí. E a gente fica se perguntando qual é o nosso problema, é a educação, é a falta de energia, de eletricidade, voltando à primeira pergunta, é a falta da internet?
Na minha opinião, a falta disso é uma consequência do que nós tivemos nos últimos tempos, que chama o colapso da ética. O colapso da ética é quando nós permitimos pequenas corrupções da nossa vida.
Colapso da ética?
Isso, colapso da ética é quando você está lá embaixo, e, por exemplo, nas classes mais baixas, você olha para cima e vê um político desviando dinheiro de saúde ou de educação. É, o colapso da ética é quando a maioria das carteirinhas de estudantes do Brasil são falsificadas. Ou quando as pessoas estacionam em locais que são proibidos para pessoas com deficiências, por exemplo, e não têm deficiências. Então o Brasil precisa fazer um pacto do século XXI. A inovação e a honestidade, elas andam juntos. Não dá para ter uma coisa associada à outra. E eu acho que está na hora da gente falar assim, erramos muito como nação, está na hora de corrigir isso. Isso vai desde a grande política até o dia a dia nosso, em casa, na rua.
Mas as pessoas dizem assim, mas... cadê a internet? Eu só consigo ver a televisão. Eu não tenho um 3G aqui, um 4G à minha disposição. Fomos roubados?
Eu acho que nós fomos... Existe um fundo para conectar todo o Brasil. Esse fundo é bilionário. E todo mundo se pergunta, onde está se usando esse fundo? Como se utiliza esse dinheiro que vem dos impostos das empresas de telecomunicações?
O senhor está dizendo que tem um dinheiro para ligar as pessoas e não está sendo usado?
Isso, um dinheiro que são bilhões de dólares de um fundo que vem de cada vez que a pessoa paga uma conta de telefonia, de celular, uma parte é destinada a isso. E como que ainda a gente tem um Brasil que pessoas não têm nem televisão direito? Então eu acho que está na hora de saber assim, o Brasil é muito rico, tem dinheiro para tudo. Se a gente pegar o nosso valor de investimento em inovação, a gente é um dos países que mais investe, por exemplo. Mas a qualidade do dinheiro é de não chegar em quem precisa. Eu acho que é esse o colapso da ética que a gente precisa resolver.
Você deixou um desafio aos jornalistas investigativos, né? Cadê esse dinheiro? Que tamanho é esse dinheiro? Acho que os jornalistas poderiam e deveriam investigar, né, professor?
Eu acho que tem que investigar porque, na verdade, o Brasil está se passando a limpo. Eu acho que os próximos anos nós vamos colocar a transparência radical chegou e tudo que está escondidinho vai sair como notícia. Eu acho que isso é bom. Muitas pessoas ficam preocupadas, que muito escândalo de corrupção, mas eu acho que isso, lá fora, uns amigos, professores me disseram assim, Gil, que bom que o país está fazendo isso. O Brasil é um dos poucos países que está colocando a limpo. E está na hora de a gente colocar limpo, não caçar as bruxas, mas a gente não aguenta mais esse país tão rico e, ao mesmo tempo, tão desigual.
Última pergunta, você encerrou a sua palestra dizendo que a palavra de ordem agora, acima da transparência, é a honestidade?
Por exemplo, grandes empresas do mundo hoje já têm um vice-presidente de honestidade.
Vice-presidente de honestidade?
A honestidade, se você entender o que essas pessoas fazem, está acima de ética, está acima de compliance, está num momento que, assim, até são empresas que cometeram erros lá atrás, mas querem melhorar, querem pedir desculpa, querem fazer consertos. Por quê? Eu tive numa reunião que estava se discutindo sobre fazer algo para os usuários de um determinado serviço. Aí uma pessoa do jurídico falou, mas isso não está no nosso contrato, sai do compliance. Mas a pergunta que você tem que fazer é assim, será que tudo tem que estar no contrato? Será que um pequeno investimento de tudo que você está tendo não pode ajudar as pessoas a se locomoverem melhor na cidade, pegarem um ônibus melhor? Então, acho que está na hora da gente sim ter contratos, mas também ter o bom senso. E aí o bom senso é colocar os seres humanos no centro de tudo. Eu acho que o nosso grande equívoco como humanidade, por enquanto, a gente colocou a tecnologia como centro de tudo. Mas, no final, a tecnologia é para a gente voltar a fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar, ser mais seres humanos.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, com muita honra, falamos com o professor Gil Giardelli, do Instituto de Tecnologia, lá de Massachusetts, um brasileiro que nos representa e que está nos trazendo esperança. Muito obrigado.
Obrigado, uma honra, viu?